E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Que os irmãos que têm a Bíblia próximo é de vocês, os ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo nessa rica oportunidade, nesta noite, queremos usar um texto bastante familiar e bastante conhecido de todos os irmãos nesta noite, que se encontra no livro dos Salmos, de número, 23, nesta noite. Verso bíblico é o verso, de número 4, para nossa breve meditação nesta noite oportuna e única que o Senhor Deus nos concede. O livro é o dos Salmos, de número 23, verso de número 4. Esta palavra que Deus colocou em nosso coração no dia de hoje, que diz assim a poderosa palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos irmãos, lemos aqui uma palavra bastante familiar e bastante conhecida de todos os ouvintes nesta noite. Verdade é que o texto que ora acabamos aqui de ler é um texto que fala ao nosso coração com algumas profundidades, com algumas revelações, com algumas profecias, porque logo percebemos e logo nós sabemos que a palavra de Deus é de muita importância, a palavra de Deus é de muita valia, e esta palavra é muito aproveitosa. Dizia o nosso irmão Paulo ao jovem pastor Timóteo que esta palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Verdade é que a carta aos Hebreus, capítulo 4, 12, vai relatar a Bíblia que ela é viva e também ela é eficaz. Quando nós se deparamos diante do livro dos Salmos, esse livro dos Salmos, ele vai conter algumas revelações. É bem verdade que o livro dos Salmos é uma coletânea de louvores, canção sagrada e também adoração. aonde Deus, ele vai habitar no meio dos louvores. O livro dos Salmos, em uma origem, vem de uma palavra oração. Oração aonde Deus responde aquele que vai falar com ele. Verdade é que a Bíblia vai nos revelar que o profeta chamado Isaías, capítulo 59, ele vai testificá-lo, dizendo: olha, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que possa então nos ouvir. Quando nós paramos para entender, para ler a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia nós ouvimos. Verdade é que quando Deus fala, nós ouvimos aquilo que ele fala. O próprio Paulo vai relatar a carta aos Romanos, dizendo que a fé é pelo ouvir, e ouvir então a palavra de Deus. Quando nós paramos para ler os Salmos de número 23, percebemos, ora, que nós fizemos a menção de pelo menos 3 versos bíblicos diante dessa grandiosa revelação que nós acabamos aqui de mencionar. É bem verdade que esses Salmos, ele traz algumas características do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e também do Deus de Jacó. Quem vai fazer uso desse contexto é o salmista Davi. O salmista Davi, que ele é entendedor, aleluia, que ele escreve 73 salmos. Algum deles quando ele estava no campo, outro deles quando ele era rei de Israel, em lugar do rei Saul. Mas o que nos chama a atenção é que esse salmista, ele vai testificar a pelo menos 3 verdades. Nos Salmos de número 23, ele não prioriza o seu querer, ele não prioriza os seus feitos, ele não prioriza a sua própria vontade. É bem verdade que a Bíblia vai relatar que ele vai priorizar então o próprio Deus. Priorizando o próprio Deus, o próprio salmista vai relatar no Salmos de número 3 e o verso de número 5, que ele vai deitar, ele vai acordar, ele vai dormir, porque só o Senhor então vai sustentá-lo. A Bíblia vai falar que quando ora, nós priorizamos Deus. É bem verdade que um homem, Mateus, escrevendo ao povo judeu da época, ele vai testificar numa passagem bíblica, capítulo 6 e versículo 33, dizendo: olha, em primeiro lugar, buscamos o reino, buscamos a justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Verdade é que quando nós olhamos para o salmista Davi, nos Salmos de número 23, ele está querendo é nos informar, dizendo: olha, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Os Salmos de número 23, ele está relatando aquilo que Pedro disse: lança sobre ele a tua ansiedade, porque então ele tem cuidado de vós. Percebemos que quando ora, priorizamos Deus, a própria Bíblia vai dizer: negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz, então me siga-me. Quando nós olhamos para os Salmos de número então 23, nós vamos entender sobre priorizar Deus, quando Deus é o centro de tudo, quando Deus é o centro da casa, quando Deus é o centro da família, quando Deus é o centro do ministério, podemos passar as grandes guerras, podemos enfrentar as grandes pelejas, podemos passar pelos grandes vales, mas nós entendemos que quando Deus está na frente de tudo, não tem como dar errado. O vale é real, a tempestade é verdadeira, os desertos são verídicos, mas nós entendemos que Deus é prioridade. Quando nós olhamos para os Salmos de número 23, nós entendemos porque ele vai falar que Deus é prioridade, porque logo nós entendemos que o verso de número 4, ele está relatando: não temeria mal algum, porque então tu está comigo. Aqui está relatando sobre a confiança, sobre acreditar. Foi aquilo que o salmista vai dizer, que somos como o monte de Sião, que não se abalamos, mas permanecemos para todo o sempre. A Bíblia Sagrada é um instrumento de muitas revelações, que traz então vitória, que traz então verdade, que nos alegram e faz eu e você a confiar e priorizar Deus. Por que que esse salmista, ele prioriza Deus? Por que que esse salmista, ele acredita ou ele confia em Deus? Porque o profeta Jeremias vai relatar dizendo: olha, bem-aventurado é o varão que põe no Senhor a sua confiança e cuja esperança então é o Senhor. Percebemos que esse texto também vai nos levar, aleluia, a quando o salmista, ele se revela: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele vai dizer: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice então transborda. Ele fala sobre esta mesa, e falar de mesa é suprir a tua necessidade, é falar de favor divino, é revelar sobre a honra que chegará na tua vida. Mas quando nós paramos para ler o Salmo, logo desce ao meu coração uma palavra. Você que, quem sabe, está enfrentando os piores vales da tua vida, da tua casa, da tua parentela, da tua família e até mesmo o teu chamado. Percebemos que nós podemos aqui usar o texto como, olha, o próprio Êxodo, quando Moisés vai escrever o capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele também relata então sobre este monte. E por que não falar sobre também o vale, quando nós olhamos para Mateus capítulo 17, verso 1 ao 8, nós vamos ver claramente a transfiguração do nosso mestre. O que eu quero relatar, o que eu quero falar, o que eu quero deixar para você, eu quero deixar uma palavra profética, eu quero deixar uma palavra rema de ânimo, de esperança, de conforto para a tua casa. Percebemos que quando nós lemos a Bíblia Sagrada vai nos revelar duas palavras proféticas. A primeira é sobre o monte, a segunda é sobre o vale. Mas nós percebemos que aqui falar de monte e aqui, ora, revelar sobre o vale, nós vamos entender que Deus está presente nos dois. Percebemos que existe momentos em que Deus vai te pegar, vai te levar para um monte, mas existe momento em que Deus vai permitir você atravessar o vale. Logo quando nós olhamos para a palavra monte, é nós falar que nós enxergamos em tão longe, mas quando nós falamos na palavra que se chama se vale, nós aprendemos a confiar mais profundamente no Deus de Abraão. O problema é que muita gente, o problema é que muitas pessoas só querem um Deus de monte, mas não querem aprender com Deus dentro dos vales. Logo quando nós olhamos para a Bíblia, muitas pessoas querendo a transfiguração, mas não querendo o Getsemane. Muitas pessoas querendo a promessa, mas não querendo o processo para alcançar a promessa. Muita gente querendo a grandes vitória, mas não quer caminhar diante de um Deus poderoso. Verdade é que aqui o texto vai nos levar a entender algumas verdades, e essa verdade, ela é reveladora, ela é poderosíssima, ela é grandiosíssima. É bem verdade que o Deus que está no monte, ele é o mesmo Deus que caminha contigo, então dentro do vale. Percebemos que um monte não é um lugar onde Deus está mais presente. Percebemos que o vale não é um lugar onde Deus está mais ausente. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus está no monte, mas também agora Deus está também no vale. Logo percebemos é que um monte, ele vai revelar coisas grandiosas. Aleluia! Quem Deus é, então no monte. Logo percebemos que no monte, Moisés no capítulo 3 vai encontrar uma sarça ardente. Logo percebemos que essa sarça, ela queima, mas ela não se consome. Foi através dela que Deus falou, que Deus se revelou, que Deus mostrou para o servo Moisés. Logo percebemos que no capítulo 3, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus então vai transformar aquele lugar comum, em um lugar de grande revelação. Moisés, logo percebemos que nesse monte ele não está procurando um grande milagre. Percebemos que o próprio milagre então encontrou Moisés. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e falar de monte e falar de vale, nós encontramos uma profundidade muito reveladora que vai ao encontro da minha e da tua vida nesta noite. Verdade é que nem todo encontro com Deus vai acontecer quando estamos então preparados. Às vezes Deus, ele se revela quando você está cansado. Às vezes Deus, ele vai se revelar quando você quer desistir da tua caminhada. Às vezes Deus, ele quer se revelar quando você está chorando. Percebemos que às vezes quando nós pensamos que a história terminou, que a história acabou, então é aí que Deus vai então se revelar. Simplesmente ora, é cumprindo aquilo que temos para fazer. O que me chama a atenção é que Moisés, ele estava no deserto, mas o deserto não vai ser a muralha, não vai ser a barreira, não vai ser o muro, e a Bíblia vai dizer que não impediu a Deus de falar. Se você está no monte, você precisa entender que Deus ainda fala contigo. Mas se você passar então pelo vale, você precisa entender que ele continuará falando contigo. O ambiente pode ser o deserto, o ambiente pode ser o calabouço, o ambiente pode ser as lágrimas e a dor que você está enfrentando, mas a presença de Deus, ela continua sendo realidade, tanto no monte, também como no vale. Por isso então, que um monte é um lugar de muitas revelações, é onde Deus mostra coisas que não conseguimos enxergar no vale. Logo no monte, você vai dizer, eu ainda estou aqui, meu Deus. Mas nós entendemos que o monte revela quem Deus é na tua vida, mas agora o vale revela quem nós somos na presença de Deus. Percebemos que o monte mostra a glória de Deus, o vale revela o nosso coração. É fácil nós dizer nesta noite, eu confio em Deus, quando tudo está funcionando em meu favor, mas nós entendemos que difícil é dizer, ainda eu confio, quando nada está acontecendo. Quem sabe você, nessa noite, marcada pela presença de Deus, não está vendo a mão de Deus, não está ouvindo a voz de Deus, não está vendo o mover na tua casa, mas ainda nessa noite é a palavra para a tua vida. É no vale que a nossa fé deixa de ser apenas discurso e passa a se tornar experiência. Percebemos que esse salmista, ele vai descrever algumas verdades, e uma das verdades é que me chama a atenção, ele vai revelar-se dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Olha o texto bíblico, porque tu então está comigo. Percebemos que Davi era um homem que ele não vai dizer, ainda que eu esteja no vale, Deus vai me tirar imediatamente desse vale. Logo percebemos que é dentro do vale, é na sombra da morte, que ele vai relatar, tu está comigo. A Bíblia vai dizer que essa revelação, logo quando nós olhamos, às vezes nós queremos que Deus nos arranque, nos tire desse vale, mas Deus quer primeiro nos ensinar que a sua presença é suficiente dentro desse vale. Você se lembra de um homem profeta Daniel? Ele teve que passar pela cova dos leões e a presença de Deus foi com ele naquela cova. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lançaram eles em uma fornalha ardente? Eles tiveram que entender que a presença de Deus estava ali com eles. Você se lembra quando Paulo e Silas foram lançados em uma cadeia, em uma, aleluia, prisão? Eles entenderam que Deus estava com eles. Você se lembra quando João, já em idade avançada pelo Império Romano, é lançado em uma ilha chamada Pátimo? Ele entendeu que Cristo estava com ele. O monte é um lugar de experiência para você, mas o vale que você está vivendo é um lugar de maturidade. Pedro e Tiago e também João, eles subiram ao monte e a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali. Foi ali no monte que eles viram a glória. Pedro ficou impactado com aquela glória. Pedro chegou ao ponto de dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas Pedro, ele queria permanecer no monte, aleluia, mas Jesus não o permitiu. Por que que Jesus não o permitiu? Porque havia multidão esperando por ele lá embaixo do monte, aleluia. Há enfermo, há necessitado, há problemas que são maiores do que o teu nessa noite. Jesus não chama discípulo, Jesus não chama eu e você nessa noite só para nós viver ou morar no monte ou habitar nele. É no monte. O monte era necessário, mas não é destino para alguém. Isso é muito revelador, que existe experiência, aleluia, com Deus, que não foram dada para você morar. Existe experiência, aleluia, que não é só para lhe fortalecer. Existe coisa que Deus fez na tua vida para você testemunhar a cura, a libertação, a restauração sobre a tua vida e a tua casa. Você sobe no monte para receber, mas você desce do monte para servir. Você sobe no monte para ser renovado, mas você desce do monte para cumprir uma missão. Você sobe no monte para ouvir Deus, você desce do monte para obedecer Deus. Nessa noite, você que está nos ouvindo, você continua, você não para, você não recue, você não desista, porque na hora certa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó vai bradar de uma forma muito tremenda e especial na tua vida, seja no monte, no alto, ou seja no vale, no baixo. Você nessa noite, você não pode desprezar o vale. Talvez alguém esteja dizendo no dia de oito, no dia de hoje, eu estou vivendo um grande vale. O vale não é grande, porque grande grande é o Deus que está contigo no vale. A peleja não é grande, porque o Deus é maior contigo na peleja. A guerra não é grande, porque maior é o Deus que está contigo nessa guerra. Hoje Deus está dizendo: é noite de se levantar, é noite de profetizar, é noite de dizer: o Deus que é comigo no monte, ele continuará sendo comigo nesse vale. Quem sabe você está vivendo este vale, porque que tu está vivendo o vale? Porque tu já viveu o monte, e quem vive monte, ele vive vale, e quem vive vale, ele vai viver monte. Aleluia! Talvez você esteja olhando nessa noite para um lado errado, ou para um lugar errado, porque o vale, você pode parecer o fim da tua vida, mas muitas vezes é um caminho, é uma porta, é um corredor que vai te conduzir para um novo nível, uma nova vitória, uma nova bênção na tua vida. Quem não se lembra de um homem chamado José? José, ele teve poço antes de ir para o palácio. Quem não se lembra do rei Davi? Ele teve deserto para depois ir para o trono. Quem não se lembra de Moisés? Ele teve, aleluia, deserto antes da sua missão. A quem não se lembra do próprio Criador, Jesus Cristo de Nazaré, teve que passar pelo Getsêmani antes da sua cruz. O processo não vai anular o propósito de Deus na tua vida nessa noite. Eu vou repetir para você que está nos ouvindo: o processo não vai anular, aleluia, o propósito de Deus na tua vida. Se for para cumprir no monte, dar glória a Deus. Se for para cumprir no vale, dá aleluia. O vale não vai derrubar e cancelar o que Deus tem contigo nessa noite. Você nessa noite pode estar dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Fique com essa palavra profética. Eu não sei nessa noite se você quer monte ou você quer vale, mas uma coisa eu tenho a certeza: Deus está nos dois lugares. Receba esta palavra em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é uma alegria, uma gratidão, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento único e maravilhoso de estar aqui com meus irmãos para ministrar uma palavra rema e poderosa. Cura, liberta, transforma. Pai querido, quebra as cadeias, quebra os grilhões, alcança pessoas de perto, alcança pessoas de longe. Tu é Deus de perto e tu é Deus de longe. Eu creio no milagre, na cura e na libertação e na restauração. Seja abençoado, eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. Amém.